Graça e paz, queridos irmãos. É uma responsabilidade muito grande poder expor essa série em Ruth. Eu queria pedir para que os irmãos abrissem, então, a palavra de Deus no livro de Ruth. Iremos meditar nessa manhã no capítulo 2, versículos de 1 a 9. Assim diz a palavra santa do nosso Deus. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Responderam-lhes eles, o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, deixa-me rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui. Menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás, com as minhas servas. Estarás atenta ao campo, que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos, que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Até aqui, meus irmãos, vamos orar nesse momento. Pedindo ao Senhor a sua iluminação. Senhor nosso Deus, estamos aqui, o teu povo, nessa manhã, com a tua palavra aberta diante de nós, na expectativa, Senhor Deus, que no ambiente de culto sejamos grandemente edificados por ti. Te pedimos, Senhor, para que venha paz sobre nós através do teu Santo Espírito, ensinar verdades santas aos nossos corações, de modo que sejamos preenchidos por tua palavra, exortados, edificados, confrontados, e assim possamos crescer na graça e no conhecimento, conhecermos o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, vê-lo em tua palavra, em episódios como esse, e assim temos nossa fé esquentada, aquecida, acrescida em tua graça, para que possamos assim viver de forma digna do Evangelho. Oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o termo a mão invisível do mercado foi introduzido por Adam Smith em seu livro Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa das Riquezas das Nações. Adam Smith foi um filósofo britânico do século XVIII. Ele tornou-se um grande nome do liberalismo econômico. Essa teoria defende que o livre mercado possui um mecanismo básico de funcionamento de autorregulação, como a lei da oferta e da procura, por exemplo. Ou seja, por si mesmo, ele ajusta-se, como se existisse de fato uma mão invisível operando de acordo com as suas próprias leis, sem precisar de uma intervenção contínua do Estado. O conceito de mão invisível é algo muito interessante. Ao mesmo tempo que ela é invisível, é perceptível. Não vemos concretamente o seu agir em um evento, mas vemos evidências nos resultados no processo. E com todas as devidas proporções, vemos algo semelhante quando abordado na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, a respeito da providência, o texto escreve, abre aspas, pela sua muito sábia providência, Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. A Confissão de Fé de Westminster, então, irmãos, nos relembra que Deus está movendo no meio do seu povo. Ele move a realidade de uma forma invisível, nas pequenas coisas, nas grandes coisas também. O nosso texto de Ruth, capítulo 2, trata do início notório deste mover divino na restauração da sorte de Noemi e Ruth, através do seu primeiro encontro com Boaz. Em nosso texto, nós podemos ver que esse é o momento logo que se sucede depois da chegada de Ruth e Noemi a Belém de Judá. Foram dias sombrios, sepultamento de familiares, escassez de alimento, uma longa peregrinação de Moab em retorno para Belém de Judá, a entrada da vergonha quando Noemi é reconhecida por suas compatriotas ao perceberem não é esta Noemi, e ela então retornando sem marido e sem filhos, sem bens, ela diz que ela está sofrendo pela mão do próprio Deus. Cerca de 10 anos depois, ela retorna para Belém nessa perspectiva. Noemi retornou à sua terra, Noemi retornou ao seu povo, acima de tudo, Noemi retornou ao seu Deus. E apesar de estar profundamente triste, porque em suas palavras, no capítulo 1, versículo 13, ela diz: "O Senhor havia descarregado contra mim a sua mão", ela mesmo assim retorna. Mas elas ouviram que em Belém o Senhor havia favorecido o seu povo, dando-lhe pão. Além disso, Noemi possuía uma terra por herança familiar de Elimeleque, do seu falecido esposo. Mas existe um problema aqui, porque ela não tem filhos para que pudesse então tornar essa terra produtiva. Aos olhos humanos, irmãos, essa era uma situação ainda extremamente desfavorável, crítica, complicada, pois ela não contava com seu marido mais, com os seus filhos, contava apenas com a sua nora, uma estrangeira, cuja nação era historicamente duvidosa e questionável. Então, qual seria a continuação dessa história? Como Deus poderia resolver essa circunstância? O que estava preparado para Ruth e Noemi nos capítulos seguintes das suas vidas? Tendo isso em mente, irmãos, nós iremos meditar nessa manhã sobre o tema Um Encontro Improvável para os Homens, mas Providenciado por Deus. Iremos ver como o encontro entre Ruth e Boaz aponta para reflexões preciosas sobre o nosso Deus e sobre a sua condução sábia em nossas vidas e como nós, como cristãos, devemos reagir a essa verdade hoje. Em primeiro lugar, veremos sobre Ruth, um instrumento improvável nas mãos de um Deus providente. O texto não nos revela o momento exatamente em que ela decide ir trabalhar, mas nós podemos inferir que isso ocorre justamente após a chegada delas a Belém. Podemos entender que por conta da fome e da escassez de alimento, por conta da longa viagem até Belém, a decisão de Ruth de ir ao campo foi uma decisão iminente, uma decisão que ela toma imediatamente à sua chegada. Veja o que está escrito no versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: "Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer." Ela lhe disse: "Vai, minha filha." Seja qual for o momento em que Ruth decide ir colher as espigas, só o fato de ter sido tomada essa decisão por Ruth já evidencia que ela era uma mulher de coragem e proatividade, uma auxiliadora que Noemi não tinha entendido ou não imaginava que iria possuir em meio a uma circunstância como essa. E para entender o valor da ação de Ruth, nós precisamos nos colocar no lugar dela. Ela havia chegado a uma terra estranha, meus irmãos. A sua origem inspirava dúvidas sobre o seu caráter. Era uma mulher indefesa, viúva, jovem. Muitos estavam com fome, possivelmente muitos pobres na região buscavam, mesmo que ela, encontrar um campo para poder colher espigas em decorrência da crise. Ou seja, a decisão de ir trabalhar sozinha, nesse contexto espiritual, cultural, não era uma decisão fácil. Não era como se fosse chegar em um pé de laranjeira e coletar uma laranja. Pelo contrário, tinha todo esse aspecto cultural, social e espiritual por detrás de tudo isso. Além disso, o trabalho de coletar espigas era um trabalho árduo, demorado, perigoso, cansativo e até mesmo poderia colocar em risco a sua própria vida. Nós estamos falando aqui, irmãos, do tempo dos juízes, um tempo de grande impiedade. Fazendeiros e ceifeiros poderiam impedi-la de coletar as espigas em seu campo, poderiam até mesmo humilhá-la, ou até mesmo agredi-la ou abusá-la, como nós vimos em Juízes capítulo 19. E diante de todo esse cenário, Ruth mostra que as suas belas palavras ditas à sua sogra em meio à tristeza e viuvez no capítulo anterior não eram palavras falsas ou promessas vazias. Ela prova o seu próprio amor por sua sogra ao arriscar-se mais uma vez em busca de algo que não era favorável aos olhos humanos, mas estava disposta à agressão, à humilhação e ao abuso por amor, por desejo de servir, por sacrifício, porque Ruth de fato possuía essa virtude. Existe uma outra informação que adiciona ainda mais significado à piedade e amor de Ruth. No versículo 2 diz que ela não vai buscar espigas em qualquer lugar. Não diz que ela vai se aproveitar de algum campo ou que vai coletar espigas contra a vontade de um proprietário. Veja o que ela diz no versículo 2. Ela diz: apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Isso significa que mesmo em uma situação desesperadora como essa, mesmo em uma situação crítica, sombria, de pobreza e sofrimento viuvez, ela não estava disposta a sacrificar, a comprometer os seus princípios morais. Ela estava disposta a andar segundo o caminho do Senhor, segundo as linhas da justiça e da honestidade. Ela prefere o caminho da humildade, de pedir por misericórdia a alguém, da honestidade e justiça, ao invés de flexibilizar os seus valores. E veja que ela está em uma situação crítica, irmãos, com fome, vulnerável, sozinha, mas mesmo assim ela não se aproveita ou não está disposta a flexibilizar os seus valores. Então partiu Ruth, corajosamente, sem rumo por Belém, em busca da misericórdia de Deus, e ela encontra. Subitamente, irmãos, no versículo 3, nós vemos uma mudança da parte do narrador na história de Ruth. O versículo 3 diz que ela chegou a um campo e apanhava após os segadores. Mas daí o texto insere uma palavra que chama a nossa atenção. O texto diz: por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz. O narrador menciona, irmãos, que coincidentemente, quando ela vai colher espigas, ela entra justamente na propriedade de ninguém mais, ninguém menos do que o seu resgatador prometido, de Boaz. Esse é um dos momentos que nós lemos o texto e pensamos: como assim? Fala sério? Por casualidade? Coincidentemente? É extraordinário, irmãos, pensarmos que, dentre inúmeros campos de Belém, Ruth acaba justamente chegando no campo de Boaz. É impressionante pensarmos sobre isso. E quando nós pensamos sobre os detalhes, ficamos ainda mais maravilhados com essa coincidência, entre aspas. Pois cada decisão tomada por Ruth sobre qual rua ela iria seguir, se pela direita ou pela esquerda, se cada pessoa que foi consultada até ela encontrar um campo, tudo, os detalhes e as grandes coisas cooperaram para que ela chegasse no campo de Boaz. Absolutamente, irmãos, tudo cooperou para que ela chegasse no campo que ela precisava chegar, sem que ela soubesse disso. Isso é, de fato, impressionante. Meus irmãos, isso não salta aos nossos olhos. A presença de Deus, conduzindo invisivelmente esta mulher, sem o seu conhecimento, chega a ser tangível nessa história. É uma mão tão presente, rica e misericordiosa, guiando todas as coisas, que nos deixa de boca abertos diante dessa circunstância. Tamanha é a providência do Senhor na vida de Ruth, sem sequer ela saber disso. E como está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, o coração do homem traça o caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Deus tinha um propósito na vida de Ruth e Noemi, mesmo que elas não soubessem, mesmo que elas não enxergassem, mesmo que a circunstância fosse sombria, mesmo que elas não enxergassem uma luz no fim do túnel, o Senhor estava bem presente nas horas de tribulação. O Senhor estava ali com elas. E elas não enxergavam isso claramente. Pelo contrário, Noemi dizia: o Senhor tem descarregado contra mim a sua mão. O Senhor está contra mim. Enquanto Deus falava para ela: eu sei que pensamento tenho para convosco, e são pensamentos de paz, para não vos fazer o mal. Como diz Jeremias 29:11, Noemi e Ruth precisavam trabalhar pela fé e esperar no Senhor da providência. Logo, logo, grandes bênçãos viriam para suas vidas, porque Deus jamais abandona os seus escolhidos. É por isso que no versículo 7, irmãos, nós podemos ver que Ruth, ela cumpre a sua palavra e ela solicita, então, autorização para aqueles homens para que ela pudesse colher as espigas no campo de Boaz. Veja o que está escrito no versículo número 7. Quando o capataz está reportando a Boaz a situação, ele disse: disse-me ela, ou seja, Ruth, deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então o servo de Boaz pede para que ela guardasse um tempo, até que o seu senhor voltasse para o seu campo, para que ele pudesse julgar então o seu pedido. E é curioso, irmãos, que o texto registra que ela está ali desde amanhã até agora. A persistência de Ruth, então, é impressionante. Uma mulher com fome, vulnerável, permanece no campo à espera da misericórdia de Deus persistentemente. Ela nos lembra aquela mulher de Provérbios 31, que lá está escrito que ela faz bem e não mal. Ela de bom grado trabalha com as suas próprias mãos para abençoar e sustentar, auxiliando o seu marido, a sua família. E sabe de algo interessante, meus irmãos? Na Bíblia hebraica, cuja estrutura de livros funciona de uma forma diferente à nossa, o livro de Provérbios, ele finaliza no capítulo 31 sobre a mulher virtuosa. Sabe qual é o livro que sucede o livro de Provérbios? Sabe qual é o livro que está depois do livro de Provérbios? Justamente o livro de Ruth. O livro de Ruth se insere, então, como uma resposta à pergunta no versículo 10 de Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O livro de Ruth vem logo em seguida dizendo, esta é uma mulher virtuosa. Ruth, a moabita, uma auxiliadora improvável, é a mulher virtuosa. É um exemplo de mulher virtuosa. Uma mulher que se preocupa com a sua família, em primeiro lugar. Uma mulher que não flexibiliza os seus princípios por conta de praticidade, por conta de uma conjuntura social, por conta de pobreza. Uma mulher que está disposta a correr riscos por conta de uma causa maior para abençoar e servir a sua própria casa. Ruth estava disposta a abrir mão do seu conforto e dos seus privilégios, dos seus interesses para servir ao seu próximo, uma mulher de fato virtuosa. Longe de ser uma mulher independente, como muitas mulheres hoje em dia pensam que deveriam ser, pelo contrário, ela demonstra uma postura dependente e submissa da família e de Deus acima de tudo. O seu amor e submissão ao seu marido falecido Elimeleque era tão grande que transborda e respinga até mesmo a sua sogra. O seu marido já havia falecido. Ela poderia procurar um outro caminho, mas tamanho era o amor e comprometimento de Ruth com a sua família que ela decide seguir a sua própria sogra a um lugar que não havia nenhum tipo de projeção, de perspectiva boa ou de algum sucesso. Pelo contrário, Noemi falou, vocês não devem me seguir. Procurem os seus próprios interesses. Eu não tenho filhos para dar para vocês. Eu sou idosa. Vocês não vão ter nenhum tipo de benefício ao me seguir. Ruth não procura os seus próprios interesses. Ela serve a sua própria casa. A mulher independente, na verdade, foi Orfa, que procurou escrever a sua história do seu próprio jeito. Ruth é uma mulher contracultural. É uma mulher diferente porque ela não age como as mulheres da sua época, mas ela é singular porque ela é virtuosa. E talvez você esteja se perguntando de onde vem essa coragem, essa fé, esse amor de uma moabita como Ruth. De fato, isso é algo que salta aos nossos olhos, porque o que difere Ruth de Orfa, que voltou aos seus deuses, que voltou à sua terra, e certamente, irmãos, o que difere Ruth de Orfa e Ruth das demais não é algo que ela possui por seus próprios méritos. Não é porque ela foi criada ou nasceu com algo diferente em seu coração. Pelo contrário, Ruth é uma pecadora comum, como eu e como você, como todos nós. Mas desde o capítulo 1, o narrador vem mostrando que com suas palavras e com suas ações, esta mulher de fato confirmava o que havia dito a Noemi. Que o seu Deus era o meu Deus. Irmãos, Ruth é um milagre. Deus estava movendo incrivelmente, invisivelmente, o coração desta mulher moabita que estava longe para mais perto da família da aliança, para mais perto da terra da aliança e, acima de tudo, para mais perto do Deus da aliança. Ruth, aos olhos humanos, era um auxiliador improvável para sua sogra Noemi. Quem poderia imaginar que algo de bom sairia de Moab? E essa é uma surpresa que o leitor encontra nesse texto, porque ela não era de Israel, ela era uma idólatra no passado, mas foi trazida pela mão forte e poderosa do soberano Senhor do Universo, o nosso Deus, para perto do pacto, através da sua providência invisível. A piedade de Ruth não tem origem em Moab, não tem origem em sua personalidade, mas tem origem no Deus poderoso, que tocou em seu coração e ela não poderia ser mais a mesma. Assim também foi dito um dia a respeito de Jesus. Pode vir algo de bom vindo de Nazaré? Eles julgavam a Cristo, então, segundo a sua aparência, segundo a sua procedência, sem perceber que a sua origem vinha diretamente do Pai Celestial. Jesus foi considerado por muitos em sua época como um Messias improvável. Eles esperavam um rei político enquanto nasceu alguém, uma manjedoura, filho de carpinteiro, que investia o seu tempo curando e pregando a publicanos e pecadores e discipulando a ex-pescadores e coletores de impostos. Aqueles que julgaram a Cristo pela aparência e não pelas escrituras viram um homem comum, mas não enxergaram o Deus encarnado conforme havia sido profetizado pelas escrituras. Eles estavam cegos em seus padrões materialistas e carnais. Tudo isso para que se cumprissem as escrituras, para mostrar que a sabedoria de Deus, meus irmãos, é muito superior à sabedoria humana. A lógica do Senhor funciona com outras métricas, com outros valores, não vem de aparências, não vem de vaidades, não vem de coisas superficiais. A lógica divina tem um peso eterno, tem valores que chocam, que diferem das nossas expectativas. Aqueles que estão em Cristo são assim também. Não vivem julgando pelas aparências e nem vivem de aparências. Eles demonstram uma vida virtuosa, são pessoas de caráter profundo, são pessoas que não vivem de forma superficial, pessoas que não tomam decisões baseadas na carne e nem julgam a realidade com base naquilo que traz mais benefício para a minha vida. Se isso traz mais reputação, mais dinheiro, quem vive assim são os ímpios, irmãos. Ruth não vivia assim, Cristo não viveu assim, nós não devemos viver assim, julgando as coisas baseadas na carne ou nos pensamentos deste século. Pelo contrário, devemos ser renovados a nossa mente através da palavra de nosso Deus e através do Espírito Santo que em nós habita. Meus irmãos, não adianta virmos à igreja, cantarmos no culto de olhos fechados e com mãos levantadas. Não adianta nós lermos a palavra do nosso Deus, não adianta até mesmo sequer evangelizarmos, se são apenas aparências, se não são atitudes que procedem de um coração que de fato entende e contempla a Deus como Ele de fato é. Pessoas que entendem que Deus requer todo o nosso coração e não metade. Ruth entregou a sua vida à sua sogra, entregou a sua vida ao seu Deus. Cristo também diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deus vê o coração, irmãos. Deus não vê segundo os homens veem. A história de Ruth, acima de tudo, a história de Jesus, destrói completamente as nossas expectativas carnais, humanas, do que é a vida, do que são os valores pelos quais não devemos viver. Pelo contrário, aponta para uma cidadania celestial, aponta para valores celestiais, aponta para pessoas que vivem na presença de um Deus soberano que conduz as suas vidas de maneira poderosa e presente, ainda que invisível. Essas histórias nos convocam a uma vida mais profunda, a cavarmos mais fundo, a termos uma vida marcada por riscos, não para obtermos mais riquezas, mas sim para fazermos avançar o reino de Cristo. De valores e propósitos que façam dessa vida algo que vale a pena ser vivido, algo que aponte para Cristo, algo que tenha um valor eterno e não coisas que ficam nesta vida e que a traça, a ferrugem corrói e ladrões roubam. Devemos viver por algo superior. Afinal de contas, assim como Ruth, a nossa origem também é duvidosa, não é verdade? Por nossa natureza má, não merecemos absolutamente nada de ninguém, muito menos do nosso Deus. O que nós merecemos, de fato, é o esquecimento que Orfa recebe por não ter seguido a Ruth e nem Noemi, mas ter voltado aos seus deuses. Nós somos, irmãos, filhos de Deus, mas somos filhos improváveis de Deus, porque nós contrariamos as probabilidades que nos levariam para o inferno, porque Cristo nos amou primeiro e Ele nos chama para a sua missão. Ruth foi uma auxiliadora improvável, Jesus foi considerado um Messias improvável. Nós, então, como filhos improváveis de Deus, somos chamados a sermos diferentes daqueles que vivem fazendo aquilo que é reto aos seus próprios olhos. Somos chamados a sermos diferentes daqueles que viviam no tempo dos juízes. Irmãos, em segundo lugar, Boaz, um instrumento esperado nas mãos de um Deus providente. Algumas horas depois da chegada de Ruth ao campo de Boaz, assim também chega Boaz. Se encontra com os seus servos e ele vê uma situação que lhe chama muito a atenção. Boaz é inserido na história pela primeira vez aqui. E antes mesmo do narrador contar o encontro inesperado entre Ruth e Boaz, ele apresenta as credenciais deste homem chamado Boaz. No versículo 1 ele fala sobre isso. Veja, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Irmãos, Boaz é o resgatador prometido. É o homem de muitos bens, aquele parente que deveria cumprir a lei do Levirato. Ele era aquele que representava, na figura humana, a esperança de solução para a vida de Ruth e Noemi. Mas a essa altura, Ruth e Noemi não tinham sequer noção de como a sua situação seria resolvida. Essa informação é dada a nós como que um sinal do narrador mostrando o plano sempre presente de Deus de fazer que no devido tempo Ruth pudesse encontrar os campos de Boaz. E em seguida o narrador registra a saudação que ele dá aos seus servos que estão trabalhando em sua plantação. Como bem observou um comentarista chamado Ian Duggett, na Bíblia, muitas vezes as primeiras palavras de um personagem apontam para algo significativo sobre o seu caráter e sobre a sua conduta. Boaz, irmãos, cumprimenta os seus servos com a bênção do Deus do pacto, com o Deus da aliança. Os seus servos retribuem a esse cumprimento, demonstrando o tipo de linguajar que era comum em seu vocabulário, na sua atividade mais cotidiana, no seu trabalho. Nós precisamos relembrar, irmãos, que nós estamos estudando aqui sobre a história no tempo dos juízes. Então, quando nós encontramos homens em suas rotinas comuns, em seus trabalhos, citando o nome do Senhor da Aliança, nós percebemos algo diferente aqui. Algo que difere dos demais. Algo que destaca a vivência de Boaz e dos seus servos. Nós podemos ver que Boaz, ele tinha consciência que em seu trabalho o Deus da Aliança estava presente. E você pode ler comigo no versículo 4 sobre isso. Eis que veio Boaz de Belém e disse aos segadores: o Senhor, Yahvé, seja convosco. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Então nós podemos ver aqui, irmãos, o tipo de caráter, de conduta que o narrador já apresenta de cara a Boaz. Um homem cuja a palavra do Senhor está em seus lábios, um homem que está vivendo de forma piedosa às vistas do Senhor, do Deus da Aliança. E logo em seguida nós vemos mais uma vez a ação do Deus da Providência. Quando ele faz com que Boaz retorne ao campo de Belém, justamente poucas horas após a chegada de Ruth. E não apenas isso, mas um homem de muitos bens e muitas posses possuía uma terra vasta, mas ele encontra-se justamente no local onde Ruth estava lá esperando a ele aprovar a sua solicitação para que ela colhesse as espigas. Nós podemos ver então, irmãos, que mais uma vez Deus estava movendo as circunstâncias, as pessoas e as demandas para que pudessem assim gerar esse encontro inesperado entre Ruth e Boaz. Esse encontro inesperado estava realmente marcado no calendário de Deus, porque são muitas variáveis, irmãos, que acabam se conectando de forma que venha a produzir o mesmo alvo, o mesmo objetivo em comum. Isso, de fato, nos faz pensar sobre a mão do nosso Deus. E essa história, então, se torna uma bela história de amor, em que tudo estava predestinado. Eles não precisavam se preocupar demais com quem eles iam encontrar. Boaz não estava preocupado com quem ele iria se casar. Ruth não estava preocupada com quem iria se casar. E, sutilmente, Boaz e Ruth se encontram. História linda de amor. Solteiros aqui podem dizer amém, eu creio, recebo, manda meu Boaz, Senhor, manda minha Ruth. E essa história, de fato, mostra o plano de Deus de juntar pessoas com a sua providência, com a sua sabedoria. E no versículo 5 nós podemos ver que Boaz pergunta ao seu capataz sobre essa mulher estrangeira. Veja o que está escrito no versículo 5, irmãos. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Irmãos, é interessante notar que Boaz evita dirigir-se diretamente a Noemi ou a Ruth. E ele também não pergunta de forma habitual. Geralmente, quando nós não conhecemos alguém, a gente pergunta quem é essa pessoa. Mas ele não pergunta assim. Ele fala de quem é esta mulher. É interessante, irmãos, porque Esse rompimento com expectativas que nós temos, baseado na nossa cultura, pode parecer um detalhe simples, mas na narrativa bíblica, detalhes importam, irmãos, e revelam coisas sobre a cultura, sobre o sentido que o autor quer dar ao texto, inspirado por Deus. Quando ele pergunta de quem é esta moça, na verdade, ele não está tratando ela como uma propriedade de uma pessoa. Como algumas pessoas podem ler as escrituras e dizer, tá vendo aí a cultura machista, retrógrada, que enxerga a mulher como propriedade do seu senhor. Não é isso, pelo contrário. Muito diferente disso. Na verdade, quando Boaz se preocupa em perguntar de quem era esta moça, o seu interesse era justamente o contrário. Ele queria saber qual era a procedência dela, qual era a sua família, para que ele soubesse a forma apropriada e ética de tratar essa jovem senhora. O seu desejo, na verdade, é tratá-la de maneira respeitosa e de uma forma apropriada para a sua descendência. Pelo contrário, irmãos. Pode parecer estranho aos nossos ouvidos inclinados ao secularismo, mas a verdade, Boaz, ele está querendo saber como lidar com essa situação inusitada da melhor forma possível, de uma forma que esta mulher seja tratada com dignidade. Isso fica claro, irmãos, porque logo em seguida, no versículo 8 e 9, ele trata esta mulher de uma forma diferente. Ao saber que ela era estrangeira, como diz no versículo 8, então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha. Olha a tratabilidade de Boaz agora. Filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com minhas servas, estarás atenta ao campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Não, quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Nós podemos ver, irmãos, que então Boaz trata Ruth com dignidade. Ele a chama de filha minha. Mas esse é apenas um pequeno detalhe das decisões que Boaz acaba tomando. As suas decisões de orientá-la a respeito de como ela deveria colher as espigas e, principalmente, a sua decisão sobre como ela deveria matar a sua sede revela muito sobre o caráter e a conduta deste homem chamado Boaz. A esperança de Ruth em encontrar, então, um proprietário que temesse o Senhor, que concedesse graça e generosidade a ela, acaba de se concretizar aqui, irmãos, diante dos nossos olhos. Ele não apenas permite publicamente que ela rebuscasse as espigas da sua propriedade, mas orienta para que ela ficasse com as mulheres, as suas servas, porque assim ela teria um trabalho mais leve. E ela teria, inclusive, um maior resultado, ela poderia voltar para casa com mais alimento e ainda tendo maior segurança, porque ela estaria com as mulheres. E os servos já sabiam de quem ela era e que não poderiam sequer falar com ela ou tocá-la. Ele demonstra, então, uma ênfase em dizer: não vá para outro lugar, fica aqui mesmo. Demonstrando a sua preocupação com a integridade de Ruth e com a sua segurança, dizendo: eu não posso garantir sobre os outros lugares, fica aqui e você ficará segura. E como se ainda não bastasse, irmãos, ele permite que ela possa beber água do poço. Aí talvez você pergunte, peraí, né? Beber água no poço seria algo difícil de ele permitir? Que tipo de homem não faria isso? Mas, irmãos, é aqui que mora a necessidade de nós estudarmos o texto bíblico de maneira contextual e profunda. Nessa época, as pessoas que tiravam água do poço eram pessoas que ou eram mulheres ou eram estrangeiros. E Ruth, ela se caracterizava com as duas coisas. Ou seja, o mais lógico seria Boaz dizer: vá para o poço e você pode tirar água. Você mesmo pode tirar água. Porque se alguém desse uma água, um homem desse uma água à mulher, ou um israelita desse uma água para uma estrangeira, isso seria completamente ilógico. Seria uma quebra de padrões. Seria algo que não é o habitual daquela cultura. Então, quando ele permite que ela venha colher, permite que ela venha trabalhar com as mulheres, permite que ela fique lá e não vá para outro lugar, e ainda diz que a água que ela iria beber seria da mão de um israelita, ele está tratando ela de uma forma extraordinária, meus irmãos. É algo assim que chega a chocar a Ruth. Nós veremos no capítulo seguinte, na pregação seguinte, a reação que Ruth tem diante disso. Ele está agindo de uma forma profundamente generosa e misericordiosa, extravagante, chega a deixar constrangido qualquer pessoa com essa atitude. E como diz um teólogo, essas foram as primeiras palavras gentis que Ruth tinha ouvido desde que tinha deixado Moab. Mais do que isso, elas foram uma bênção que invocavam sobre ela o favor de Deus, como se ela também fosse um membro da comunidade do pacto. Ah, meus irmãos, Ruth havia se despedido da sua sogra, sem saber o campo onde ela deveria procurar espigas, sem ter noção quantas espigas ela conseguiria colher, sem jamais imaginar o que estava esperando por ela, o que o Deus da providência estava preparando para Ruth, como um enredo que supera qualquer história de romance ou drama. Boaz surge então como um cavaleiro nobre que vem resgatar aquela que estava no fundo do poço, aquela que não possuía sequer nenhum prestígio social, aquela que estava mais vulnerável. Boaz estende a sua mão e levanta esta mulher pobre e viúva da miséria. Irmãos, nós podemos ver o mover de Deus tão presente no coração de Boaz, ao fazê-lo agir de uma forma generosa, misericordiosa e bondosa para com a pessoa que ele não precisava ser tão bondoso assim. Nós podemos ver que Boaz, de fato, age como um servo do Senhor, como alguém que teme a Deus, um homem bíblico, uma vida marcada pela honra, pela força, pela generosidade, pela misericórdia, acima de tudo, pelo temor do Senhor. Irmãos, como a igreja e a sociedade estão escassas de homens como Boaz. Como nós precisamos de homens como Boaz. Os homens do nosso tempo, irmãos, estão dando vergonha às famílias, à sociedade, acima de tudo à igreja, acima de tudo ao Senhor Jesus Cristo. Os homens do nosso tempo estão ocupados demais com as coisas superficiais da vida, sem peso de glória. São homens que vivem sem propósito, sem um rumo, de espírito fraco, vivendo vidas egoístas e infrutíferas. Irmãos, como é triste vermos em nossa sociedade, inclusive nas igrejas brasileiras, homens que sabem tudo sobre esportes, tudo sobre bebidas, carreiras, jogos, mulheres, tudo, tudo sobre tudo, menos sobre o principal, que é conhecer a verdade do nosso Deus. Menos o principal, que é andar diante do Todo-Poderoso com honra e santidade, provendo com as próprias mãos o trabalho, cansado das suas mãos, para prover a sua casa, a sociedade e a igreja. Irmãos, como nós podemos ver aquele conto do Peter Pan, muitos Peter Pans modernos em nossas igrejas, em nossa sociedade. Homens, meninos envelhecidos, pessoas que não querem amadurecer, que vivem para sempre às custas dos outros, sem entenderem que o tempo chegou de tomar responsabilidade, de trabalhar com as suas próprias mãos, de fazerem aquilo que eles devem fazer como homens criados por Deus, de costas largas para suportar o peso que é ser homem, de glorificar a Deus, de cultivar e guardar o jardim que Deus nos dá, as nossas casas, as igrejas e as famílias e a sociedade, sobretudo. Irmãos, nós precisamos entender que o chamado dos homens é um chamado nobre, que envolve sacrifício, trabalho para o Senhor e em nome do Senhor. Homens que protegem mulheres, homens que estendem as suas mãos aos necessitados, homens que vivem em honra e santidade, homens que são confiáveis para proteger crianças, homens que são confiáveis para proteger propriedades, homens dignos de confiança, como são escassos. Homens que vivam com um propósito eterno. Quem poderá salvar nossa geração, meus irmãos? Quem poderá levantar uma geração de homens? A resposta é a mesma ontem, hoje e para sempre. Aquele que não era apenas homem, mas aquele que também era Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor. Boaz, um instrumento esperado por Ruth e Noemi, aponta para aquele que é o verdadeiro homem por excelência. Aquele que é o resgatador do povo. Boaz viu uma pobre moabita, viúva, e agiu com misericórdia. Ele a protege, ele estende as suas mãos, ele a protege de malfeitores, ele trata a Ruth com dignidade e honra. De maneira semelhante, irmãos, Jesus Cristo nos viu em nossa miséria por conta do nosso pecado, escravos dos pecados, no lamaçal da iniquidade, e nos lava, nos dá um novo nome, uma nova oportunidade, uma nova vida, uma nova chance, um lugar à mesa, nos tratando de uma forma que nós não merecemos. Cristo nos viu dos céus sem nenhum tipo de valor, sem nenhum tipo de dignidade, mesmo assim ele nos amou primeiro e se entregou para nos dar uma nova chance, para nos dar uma nova esperança, para nos perdoar os pecados e nos dar uma nova vida, assim como Boaz estava dando para Ruth uma nova vida, uma nova oportunidade. Cristo entregou não somente os seus bens, mas a sua própria vida em favor da sua noiva amada, para que ela pudesse um dia ser entregue a ele, ataviada, sem mácula nem ruga. Deus providenciou a nossa esperança em Jesus Cristo. E todas as coisas em nossas vidas cooperam para nós enxergarmos como Ele é o nosso provedor, salvador e resgatador. Nós estamos aqui nessa manhã para falarmos sobre Cristo e não sobre Boaz e Ruth. Nós estamos aqui para olharmos para a sua glória, para o seu poder e para a sua misericórdia, para a sua mão estendida diante das nossas fraquezas e necessidades. Diante da nossa pobreza espiritual, dos nossos tropeços, nós olhamos para Ele e dizemos, Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Senhor, levanta-nos desse lugar. Senhor, dá-nos a Tua força. E Ele graciosamente estende a Sua mão e nos levanta. Ele é o nosso resgatador prometido. Ele é o instrumento esperado. Ele veio da parte de Deus. Ele nos viu, conquistou e venceu. Nós somos a Sua noiva. Por isso, irmãos, devemos viver de uma forma que contemplemos este amor, esta misericórdia, esta graça, e venhamos a fazer o mesmo pelos nossos irmãos, como Boaz fez em relação a Ruth. Devemos entregar os nossos corações ao Senhor, como Calvino orava, Senhor, eu te entrego meu coração pronto e sinceramente. O resgate de Jesus, o resgate de Boaz, são convocações para as boas obras, para o amor e a bondade, que não somente os homens, mas as mulheres também devem, uns aos outros, como servos e irmãos, participantes de um mesmo pacto, de uma mesma família. Queridos, o primeiro encontro de Boaz e Ruth é um episódio maravilhoso da história da redenção. Um drama que supera os mais belos preparados roteiros de Hollywood. Mas além das aplicações feitas durante essa exposição, eu gostaria de adicionar mais duas para nós encerrarmos aqui. Em primeiro lugar, irmãos, apesar de sermos filhos improváveis de Deus, devemos entender que o nosso chamado é a fidelidade e a proatividade, assim como Ruth foi, assim como Jesus Cristo foi. Mesmo que venhamos a experimentar, irmãos, a noite escura da alma, dias sombrios, fraquezas, necessidades, doenças físicas, espirituais, não devemos parar. Ruth estava na situação mais profunda e mais sombria, mas ela não parou. Ela continuou trabalhando, ela continuou se esforçando, ela continuou buscando esperança nas mãos do Senhor, não porque ela confiava em si mesma, não porque ela se achava especial ou poderosa para vencer aquela situação, mas porque ela esperava que alguém iria favorecê-la. E de fato o Senhor abençoou esta serva, como ele estava planejando desde o início. Assim também, irmãos, mesmo que venhamos a enfrentar dificuldades no lar, no trabalho e na sociedade, mesmo que venhamos a encontrar tristezas e aflições, como o próprio Cristo disse que nós teríamos aflições, devemos continuar marchando, porque Ele venceu, a sua vitória é a nossa, a sua força é a nossa, nele nós podemos fazer tudo e sem Ele nós nada podemos fazer. Por isso devemos marchar, continuar um dia após o outro, uma batalha após a outra, confiando na esperança naquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que disse que voltaria para nos buscar, Ele mesmo irá encerrar um dia todas as nossas batalhas, enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Assim, queridos, devemos trabalhar proativamente para o Senhor. Em segundo lugar, como alvo do amor e da misericórdia de um Salvador esperado, sirva ao Senhor com liberalidade. Boaz era um homem rico. Boaz não precisava se preocupar com aquela mulher. Boaz poderia tratá-la como uma mulher comum. Deixa essa mulher trabalhar à vontade e pronto. Mas não, irmãos. Boaz excede a justiça. E assim Jesus fala sobre os seus discípulos. Ele fala assim, a sua justiça não excede a dos fariseus. Que tipo de valor você tem? Se você ama aqueles que te amam, qual é o saldo? Parafraseando. É preciso entender, então, irmãos, que o amor de Cristo e o exemplo de Boaz nos compelem às boas obras, a tratarmos uns aos outros com liberalidade, com generosidade. Nós não devemos viver de uma forma que nós só possamos contemplar os sofrimentos dos irmãos e ficarmos de braços cruzados. Devemos estender a nossa mão, orarmos, fazermos alguma coisa, devemos viver diariamente pensando o que é que Deus quer de mim nesse local. O que é que Deus quer de mim diante daquelas pessoas? Quais são as oportunidades que Deus tem me dado para poder servi-lo? Quais são as oportunidades que eu tenho na minha casa, na sociedade, na igreja, de poder servir ao Senhor, de poder ser sal e luz? O que é que eu devo fazer diante dessa circunstância? Deus está nos vendo, Deus está conduzindo, então nada em nossa vida é por acaso. Se surgiu a necessidade para você, saiba que Deus colocou essa necessidade do seu lado e você deve reagir de maneira favorável a ela. Se você está passando por alguma situação em sua casa difícil, entenda que você foi posicionado naquele lugar, não em suas forças, em sua sabedoria, mas pela força e sabedoria do Senhor, para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para servir aquelas pessoas. Devemos viver, irmãos, vidas intencionais, como Boaz viveu, como Cristo viveu. Olharmos para a igreja, para as necessidades, não dizermos, vamos esperar que alguém faça alguma coisa. Olharmos para a sociedade e pensarmos, isso não é para mim. Olharmos para nosso trabalho e pensarmos, isso é um trabalho muito difícil para mim. Não, irmãos, devemos arregaçar as mangas e trabalharmos em prol do reino do Senhor. Dizemos, Senhor, eis-me aqui, me envia. Não sou capaz, sou fraco, mas se o Senhor quer me levar para este lugar, eu sei que o Senhor irá me capacitar para honrar este compromisso. E assim devemos tomar riscos, irmãos. Nós não somos chamados para ficarmos vivendo de forma conservadora demais. Devemos viver de uma forma única e intensa. Só vivemos uma vez na vida. E esta vida foi dada por Deus para o seu serviço. Era exatamente assim que o apóstolo Paulo enxergava a sua vida. Ele diz, logo já não sou eu quem vivo. Ou seja, o meu trabalho, os meus bens, a minha energia, meu tempo não pertencem mais a mim mesmo. Eu já morri com Cristo. Isso não é uma competência apostólica, irmãos. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós morremos com Ele. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que para podermos receber a coroa de glória, nós precisamos morrer com Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos enxergar nós mesmos como crucificados na cruz. Por isso, não existe mais nossa vida, não existe mais nossas preferências, não existe mais nosso conforto, não existe mais nossos desejos. É Cristo em nós, a esperança da glória. É o serviço ao Senhor. Por isso, irmãos, nós devemos servir a Deus de maneira profunda e intencional, não medir reservas, mas nos entregarmos integralmente a Ele. Que como o apóstolo Paulo diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver, vivo pela fé no Filho de Deus. E Ele diz, porque Ele me deu exemplo, Ele a si mesmo se entregou, por amor de mim. Se Cristo, sendo Cristo, se entregou por pessoas como nós, o que nós devemos fazer a alguém como o nosso Senhor Jesus Cristo? De fato, a generosidade do Senhor nos constrange às obras. Nos constrange a pensar, se Ele desceu de tão alto céu, se encarnando em forma humana, se esvaziando e sofrendo o que sofreu por pessoas como eu, como Ruth, como Noemi, como você, como nós, o que nós devemos fazer a um rei e um resgatador como o nosso Senhor Jesus Cristo? Assim, irmãos, Boaz, Ruth e Noemi nos ensina muitas coisas. Segundo o britânico Eden Smith, existem lugares onde a mão invisível do mercado não pode alcançar. Por exemplo, em casos de guerra, em casos de injustiça na sociedade. Mas a história de Ruth e Boaz, bem como as demais histórias das Escrituras, apontam para um fato de que o nosso Deus possui uma mão cujo não existe lugar que esteja distante demais para que Ele venha a alcançar. O nosso Deus não abandona os seus filhos. Não existe circunstância difícil demais para ser resolvida por Ele. Agindo Deus, quem impedirá? E apesar dos dias sombrios, podemos crer que Ele está presente. Ele tem um plano para a minha vida. Ele tem um plano para a sua vida. E esse plano é maravilhoso. Nós não precisamos entender. Nós não precisamos saber. Nós precisamos crer e viver, porque Ele é Deus. No entanto, irmãos, esse plano só traz esperança ao meu e seu coração se nós nascemos de fato de novo, se nós cremos e vivemos para Jesus. Porque se assim não for, para aqueles que não creem e não vivem verdadeiramente para Jesus Cristo, Deus não deixa de ter um plano para eles. Deus continua tendo um plano. Mas, irmãos, esse plano não é de paz. Não é um plano de bondade, não é um plano de graça, não é um plano de amor nem de misericórdia. É um plano de guerra, é um plano de justiça, é um plano de condenação e sofrimento para toda a eternidade. Deus queira que todos nós sejamos encontrados entre aqueles que são movidos pelo Espírito Santo a obedecermos e a crermos nas verdades que foram aqui ensinadas através da sua palavra. E assim possamos brilhar a luz de Cristo, entendendo que apesar de filhos improváveis e apesar de instrumentos improváveis, Deus pode fazer grandes coisas através de mim e de você.